Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Agora, para um paciente, todo mundo eventualmente vai precisar ir no médico. Todo mundo eventualmente precisa de um advogado, talvez, né? Então, a imprevisibilidade nesse mercado também é muito menor do que no nosso, né? Então, por isso que a gente desenvolveu uma estrutura empresarial na música. Tem muitos desafios. A gente tem que estar, assim, muito atento nessas mudanças, né? Então, é um mercado muito mutante. Ele está sempre em reconfiguração, né? Então, quando eu falo no meu livro, né, eu até mostro para vocês daqui a pouco, quando né, veio todo esse discurso das grandes gravadoras de crise, porque é crise, né, a música vai acabar. Se vocês recuperarem algumas matérias, né, e manchetes de jornal ali dos anos 90 até metade dos anos 2000, até 2010 mais ou menos, o discurso era muito isso: se o mercado da música vai acabar, se a gente não fizer alguma coisa, governos, pelo amor de Deus, coíbam a pirataria, né? Pirataria é o nosso grande vilão, não sei o quê. Esse discurso era muito grande, né? E na minha dissertação eu já relativizei, falei assim, né? A indústria fonográfica, sim, estava em crise, estava, né, com muitas questões para se resolver. A indústria da música, não. A indústria da música estava em reconfiguração, não em crise. Né? Ou pelo menos não a crise, né, com essa conotação de catástrofe, né, que se tem quando a gente fala na palavra crise, né? A gente tem que estar muito atento. Então, falando dos desafios, né, estamos nesse mercado que enfrentou uma baita reconfiguração e ainda enfrenta, né? Então, agora na pandemia, pelo amor de Deus, fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. Então, como que vai voltar depois, inclusive, né? Vai ser outra coisa, um novo normal. Então, de novo, né? Bah, lá vai nós, os artistas, tudo pensar e refazer, reformular tudo o que a gente vinha fazendo até agora. Então, distribuição também, desafio. Como distribuir a música, né? Vai vender CD, igual eu estava falando, ou não? Streaming. Mas beleza, streaming é fundamental, ok. Aonde você vai fazer? Qual distribuidora? Estude o mercado, veja as opções que tem. Ah, temos aqui no Brasil 5 ou 6 distribuidoras que atuam mais fortemente, mas tem outras também que atuam em outros lugares. A distribuição é digital, né? Você não precisa ter necessariamente ter uma distribuidora brasileira. Você pode ter uma distribuidora, né, inglesa, por que não? Dependendo se for mais vantajoso para você pesquisar onde que ela trabalha, o que que ela faz, o que que ela te oferece, talvez seja mais vantajoso, né? Então, enfim, aí de novo, pesquisar nicho, pesquisar tipo de público, pesquisar aonde você quer chegar com a música, né? E etc, etc. Agenciamento de shows, né? Ainda é o principal produto. Será depois da pandemia? Não sei, mas arrisco ainda dizer que sim, né? Seja de uma forma ou de outra, ainda se tem, né, na performance algo valorizado, né? Seja lives, por exemplo, se bem que o pessoal está meio cansado de live. Então, enfim, de qualquer forma, pelo menos até antes da pandemia, mas eu ainda acho que vai, né, continuar a procura por shows, talvez até aumente, né? Enfim, não sei, mas você precisa ter uma busca de shows, né? O show é o principal produto do artista hoje em dia, não é mais o disco físico. Não é nem o streaming, né? Tem que ter? Óbvio que tem que ter. Não estou dizendo que não. Mas aonde você vai ganhar mais dinheiro é com shows. É com projetos que envolvam a sua música, né? Que envolvam, né, principalmente a sua performance, a sua apresentação. Valor agregado nos produtos. É muito legal a gente pensar dessa forma, né? O que que é um valor agregado aos produtos? É você pensar que o CD físico, por exemplo, não é só um CD, ele pode virar ser um mini livro junto com poesias, com letras, ou ele pode ser um produto que tem outros atrativos além da própria música, né? E o valor agregado também na marca, né? A marca, a sua marca como artista também é um valor agregado. E aí você pode desenvolver subprodutos, caneca, camiseta, por exemplo, né? Isso é um valor agregado, porque aquela camiseta, né, daquele artista. Então, se eu tivesse uma camiseta aqui do Beatles, né, eu não estou comprando só uma camiseta, né? Simples, né? Tipo, beleza. A camiseta é, voltando àquela discussão, a camiseta é um utensílio, né? Mas a partir do momento que ela vira uma camiseta dos Beatles, ela vira um utensílio com valor agregado. Ela é uma camiseta dos Beatles. Então, tipo, tem coisas que você diz com essa camiseta dos Beatles que é além da própria camiseta, né? Não sei se vocês me entenderam, mas assim. É uma questão social, é uma questão de pertencimento, é uma questão, né, de tribos, é uma questão de, às vezes, posicionamento, né? Então, você está com uma camiseta, sei lá, hoje em dia do. Não sei, vamos supor. Ah, uma artista, né, daqui de Curitiba. Se você está com uma camiseta da Raíssa Faía, por exemplo, né? Não só você está dizendo para as pessoas, né? Que você tem, que você gosta daquela artista, mas você também, em tese, você faz parte ou você concorda com o discurso que essa artista traz para você. No caso da Raíssa Faía, ela tem um trabalho muito forte com a questão ambiental. Então, eu vestir uma camiseta da Raíssa Faía significa muita coisa além da música. Isso que é um valor agregado, né? Por exemplo, você vestir aquela camiseta Lute Como Uma Garota, né? Ou qualquer uma das frases que elas desenvolveram a partir, né, desta frase, significa muita coisa além de uma camiseta. É óbvio, é um discurso, né, um posicionamento político muitas vezes, né? Então, trabalhar com valor agregado, seja de cunho político ou social, né, também agrega na marca, né? Então, são coisas a se pensar na hora que a gente faz esses subprodutos, né? Inovação e traçar o seu próprio planejamento. Você tem que estar atento, né, às questões do mercado e pensar novas formas de distribuir a sua música, né? Eu vou fazer só distribuição de streaming? Vou, beleza, mas o que mais que eu posso fazer? Eu vou engajar as pessoas ali através de listas de WhatsApp, através de um sorteio que eu vou fazer de alguma coisa, né? Os pessoal, a galera de produção musical, viu, Frederico, tem feito coisas assim. Super diferentes, lives no Twitch, por exemplo, né? Eu sei que a galera faz muito, né? Então, o que nós, né? Que não sou DJ, por exemplo, não sou DJ, né? Eu sou produtor musical, faço algumas produções musicais, beleza, mas eu sou um artista. Então, o que que eu posso pegar, né? Dos DJs, da galera que distribui bastante música no SoundCloud, por exemplo, o que que eu posso pegar disso para o meu trabalho também? E tentar fazer alguma coisa, né? Nesse sentido, que seja diferente, né? Enfim, da distribuição física. Vou fazer distribuição física? Não, quero prensar o meu disco. Vou fazer físico. Beleza. Mas o que mais você pode fazer, né? Vai ser só um disco, né? Será, né? Pensa alguma coisa diferente ou alguma forma diferente de você vender esse disco no show, sei lá, compra um CD e ganha um download grátis de uma música extra que eu vou dar. Download também já tá, né? Vale a pena ainda fazer download? Mandar por e-mail? Enfim, galera. Não sei, né? Tem que pensar nessas coisas. Porque o que vale para mim, não necessariamente vai valer, né? Pra Bruna, que tá ali pensando numa música que tem outro nicho, né? Então, o meu nicho, compra camiseta, de repente, compra caneca. Então, massa, vou distribuir uma música dessa forma. Aliás, ótimo exemplo que lembrei agora. Janine Matias, né, lançou um videoclipe numa caneca. Exatamente isso. Eu vi aquilo, eu achei sensacional, porque é uma coisa que é inusitada, né? Então, como é que ela fez? Ela pegou a caneca, imprimiu, né, o rosto dela, e ela mesma faz as canecas. O que é mais genial ainda. Ela mesma faz as próprias canecas. Então ela compra a caneca, né? Ou, se não me engano, não sei se é o namorado dela que faz a caneca, né, de cerâmica mesmo, vai lá, põe no forno e tal, né? Mas enfim, beleza. Aí ela pegou, imprimiu na caneca a cara dela, né? A arte, né, daquele trabalho. E escondido ali na cara dela tem um QR Code. E aí você aponta o celular para a caneca. E, claro, né, o celular ele lê o QR Code, né? Não lê a caneca. Então, ele lê o QR Code escondido ali na cara dela, que tem. Ela fala, ela manda até as instruções, assim, aponte o QR Code para o meu rosto e não sei o que e tal. E aí, a partir daquilo ali, abre o videoclipe no celular. E o videoclipe, ele só está ali, na caneca. Não tem outro lugar, né? Ou depois ela lançou no YouTube, enfim, não sei, mas é uma forma de você fazer. É só, enfim, né? Ou às vezes copiar o exemplo de alguém que já fez, ou pensar em alguma forma diferente de distribuição daquele teu produto, né? Seja ele a música, seja o videoclipe, seja o que for, né? Pensar numa estratégia de vender shows, né? Às vezes formatos diferentes de show, né? A gente circulou bastante com o último show que a gente fez, o Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, e ainda temos, porque a gente tem vários formatos disponíveis dele. Tem banda com 7 integrantes, tem banda com 5 e tem voz e violão. Então tem pensar na hora de montar o show também de uma forma que permita vários formatos possíveis, é legal. Se você só tem voz e violão, você não vai para o festival, né, Psicodália, porque o festival Psicodália não vai comprar um show voz e violão para tocar naquele palco grande, quando voltar e quando abrir, né? Então, você também tem que ter o formato banda. Mas a banda tem que ser de 10 pessoas? Não, a banda pode ser de 5. Beats, coisas eletrônicas, enfim, né? Isso faz parte de uma estratégia de vender show, ter formatos diferentes, mas também, né, analisar quais os festivais que você acha que tem a ver com o seu som, como que você vai chegar nele. Participem das feiras de música, né, já fazendo uma propaganda aqui da Fins, né, que a gente fez fim de semana. As feiras de música são um espaço incrível para você fazer networking e chegar, né, nas pessoas que você quer vender o seu show e seus produtos, né? Enfim, gente, pensar nessas diferentes estratégias. Enfim, gente, eu dei muitos exemplos aqui. Eu posso falar agora rapidamente de algumas questões mais específicas. Por isso que esse curso, na verdade, é mais comprido, né? Aqui, assim, exportação que eu coloquei aqui para vocês é só. Vou só citar. Porque a BMA ela é uma associação, né, de exportação da música e tal, que nem é tão acessível assim. Enfim, inovação e seu planejamento. Ah, tá, isso eu já estava falando. Mas aqui, assim, ó, exemplos de portfólio. Você apresentar o portfólio, né, você montar um release, montar um kit de divulgação profissional com um designer é fundamental, que seja fácil, os links sejam fáceis, né, para as pessoas abrirem. Isso é muito importante. Contratos, galera. Quando for rolar contratos, cuidado, né? Empresários e exclusividade, viável ou não. É muito assim, essa palavra exclusividade, ela faz parte, né, da indústria da música, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque aí é uma opinião bem pessoal minha, né? Cada um é cada um. Mas para alguém te oferecer um contrato com exclusividade, tem que valer muito a pena, né? Não, você só pode fechar show comigo. Maravilha, eu adoraria, mas assim, você tem que me garantir pelo menos 10 shows por mês, né, para valer a pena, porque se eu sozinho consigo fechar uma média de 5, 6 shows por mês, eu sozinho, eu, Theo, pelo menos conseguia antes da pandemia, bom, tá, acho que não chegava tanto, mas assim, 3, 4 shows, vai. Mas assim, pro cara me dar exclusividade, por exemplo, ele tem que garantir mais que isso, né? Senão, não vale a pena. Agora, não, de repente vale a pena, se, enfim, depende, né? Às vezes pode valer a pena um contrato de exclusividade, mas às vezes não. Então tem que ser muito, muito criterioso com isso, assim, sabe? Isso vale para distribuição, isso vale na hora de fazer contrato com gravador, às vezes rola um selo, né? Enfim, é muito variável isso, né? Então depende muito de que tipo de contratos você vai fazer. Bom, passei rapidamente aqui. E falando de financiamentos, também vou só dar uma pincelada aqui e para deixar aberto para vocês perguntarem, né, se vocês tiverem alguma dúvida específica. Financiamento público. A gente não tem como fugir disso, né, gente? Editais, né? Então é um curso à parte aqui, quase, né, de dar um norte, né, de como fazer um projeto, como ficar atento a editais, etc, etc. Não tem como fugir disso, né? Seja para gravar disco, seja para fazer show, seja para fazer turnê internacional, seja para mil coisas. A gente tem que estar atento a editais e projetos, né, que abrem, tanto nacionais quanto locais, né? Claro que aqui no Paraná, em Curitiba, a gente tem... Curitiba até um pouco menos pior, mas no Paraná, em geral, a gente tem muito poucas condições, né, de editais e financiamento público. Então, é muito bagunçado, tem pouca grana, enfim, né? Mas a gente não tem como não prestar atenção nisso, né? Então, ponto pacífico, assim. Isso não há como a gente dizer, ah, não, não tenho cabeça para prazos, não tenho cabeça para fazer projeto. É, se você tiver alguém que pode fazer tudo sozinho por você, maravilhoso, né? Me apresenta que eu também quero. Mas, assim, não dá. A gente tem que montar o nosso esquema, nosso sistema de participar, né, desse tipo de financiamento. Enfim, né, eu tenho que ser sempre bem preparado, né, ideias, enfim, né, projetos, outra, seria até um curso à parte aqui, né. Público-privado, financiamento público-privado, SESC, SESI e diversas ONGs, tem várias empresas, né, várias, que é chamado o terceiro setor, né, que fazem parcerias com SEBRAE, com SESI, com SESCs, vende projetos. O SESC, principalmente o SESC em São Paulo, compra muito projeto direto. Então, tem produtoras especializadas, né, que fazem contratos e contatos com essas instituições. Enfim, é algo que a gente também não pode deixar de fazer, né? E ONGs, tem, sei lá, ONGs que fazem projetos sociais, que às vezes você teu projeto encaixa. Vale uma pesquisa no mercado de quais são essas instituições que têm dinheiro, que podem contratar artistas, né, para os seus projetos sociais, para os seus projetos culturais, etc. E também financiamento privado, né, que é mais difícil, mas tem muita gente que também consegue patrocínios direto, investidores, falando aí pelo sertanejo, por exemplo. O sertanejo vive praticamente de patrocínios diretos, que eu chamo de patrocínio direto, mas que é investimento direto, né? Às vezes é uma pessoa física, é um mecenas lá, ou duas, ou três, o cara vai lá e põe sei lá quanto naquela dupla sertaneja, porque ele acredita, porque ele tem um bom contato com o empresário, porque, sei lá, qualquer razão, né? Então, muito da indústria da música é, né, movimentada por investimento privado, né? Então, a gente também não pode ficar alheio a isso, né? Quando tiver uma oportunidade, a gente também tem que estar atento a isso, que é um grande desafio, né? Para a gente, especialmente, é muito difícil você ter, né, empresas, enfim, né, dispostas a investir, mas eu acho que vale a pena a gente estar atento a isso.
Você ouviu Cultucada comigo, Michele Gutmann.